Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Um Povo do Reino. Estamos na semana 4 e falaremos sobre um povo de poder, com base bíblica em Daniel 2. Este sermão corresponde ao período de 12 a 15 de maio de 2022. Antes de iniciar a mensagem, gostaria apenas de compartilhar a respeito do Road to Hope, que é uma instituição parceira nossa que estará no saguão aqui da igreja para que vocês possam ter contato com eles e entender como que eles têm cuidado das mães que estão em crise em nossa comunidade. Você é muito bem-vindo a conhecer o trabalho que eles têm feito. Para a nossa mensagem de hoje, nós vamos passar boa parte do nosso tempo no Velho Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 2. Você pode abrir sua Bíblia se você desejar. Eu apenas gostaria de lembrar aqueles de vocês que já estiveram aqui e informar aqueles que se juntaram a nós agora que nós estamos numa série que trata sobre o que significa ser povo do reino e focaliza uma estrutura que um de nossos pastores de ensino, pastor Alex, ele nos apresentou na primeira semana desta série. Bom, aqui está. Primeiro, se somos seguidores de Jesus, então somos cidadãos do seu reino. E se somos cidadãos do seu reino, então nós vivemos de uma forma diferente dos cidadãos de outros reinos. Nós vemos as coisas de forma não convencional. Nós interpretamos os eventos de forma única e conduzimos a vida de forma distinta. E provavelmente um dos maiores e mais desafiadores aspectos disso é que vivemos por princípios operacionais diferentes. Eu digo que este é o mais desafiador porque nós fomos treinados, nós fomos orientados a pensar que o mundo funciona de uma maneira particular. E um dos maiores desafios quando uma pessoa começa a seguir o caminho de Jesus é adaptar o seu pensamento operacional sobre a vida e aos princípios operacionais de Jesus, em vez de se adaptar o dele ao nosso. E é muito mais fácil, por causa do nosso treinamento, por causa desse caminho que nós encontramos para permitir que a maneira que nós pensamos, como as coisas funcionam, para deformar então o caminho de Jesus, em vez de deixar que o caminho de Jesus remodelar como nós operamos. Então, portanto, o coração por trás dessa série é percorrer uma série de diferenças importantes entre o reino de Jesus e os reinos desse mundo, e então aprofundar-se nessas diferenças, para que possamos nos tornar, de fato, pessoas do reino. É mais ou menos assim. Por exemplo, quando eu estava crescendo, havia momentos em que eu queria fazer alguma coisa ou responder a uma situação de alguma maneira particular. E o que quer que eu quisesse fazer, as outras pessoas estavam fazendo. Ou como eu queria responder, era como as outras pessoas responderiam. Mas meu pai dizia, com calma e firmeza, isso pode ser bom para eles, mas nós somos o Williams. E os Williams não fazem as coisas dessa maneira. Então, ele descrevia o jeito Williams de ser. É mais ou menos assim. Há uma maneira de Jesus de ter amor e ter paz e poder e justiça, liberdade e verdade. E o coração por trás dessa série é responder à pergunta, como é ser um povo caracterizado por essas coisas da maneira que Jesus as entende ou as define? E quando eu acho que vemos um afastamento da compreensão cultural em cada um disso, e esse que enfrentamos hoje pode ser o mais desafiador. Então, hoje estamos falando sobre ser um povo de poder. Agora, ao começarmos, eu gostaria de compartilhar algumas ideias sobre esse assunto controverso e tema incompreendido do poder. E para esse momento, considere isso de Abraham Lincoln. Ele disse, quase todos os homens podem suportar a dificuldade, mas se você quiser testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Ou isto do Dr. King. Nosso poder científico ultrapassou nosso poder espiritual. Temos mísseis guiados e homens equivocados. Ou de John Kennedy. O problema do poder é como seguir o seu uso responsável e não o seu uso irresponsável e indulgente. De como fazer com que os homens de poder vivam em público e não do público. E eu gosto muito particularmente dessa de Margaret Thatcher. O poder é como uma dama. Se você tem que dizer às pessoas quem você é, você não é. E finalmente essas coisinhas que Jesus disse ao apóstolo Paulo. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus. Então, eu não preciso muito pensamento ou exploração para chegar à conclusão de que poder é um tema polêmico e uma força corruptível. É mal manuseado, é mal compreendido e está ao mesmo tempo no centro de alguma das maiores conquistas da humanidade e também das maiores tragédias. Então, hoje eu quero esclarecer as coisas e nos livrar dessa confusão. Porque isso é pessoal, não se trata de pessoas lá fora, é sobre nós aqui. E sobre o que está acontecendo aqui, em nossos corações. Então, eu quero esclarecer as coisas e quero fazê-lo falando sobre três coisas. O problema do poder, a ilusão do poder e o povo do poder do reino. Essas três coisas. Então, vamos lá. Primeiro, o problema do poder. Agora, a fonte do problema do poder, como você pode imaginar, está enraizada dentro de nós. E está em nossos próprios corações. E começa com algo que você já deve ter pensado ou considerado nos últimos 5 minutos. Meu palpite é que alguns de nós, talvez, até um grande número de nós nessa sala hoje, quando eu começo a falar sobre o pensamento de poder, se pergunta, o que é que tem a ver, o que isso tem a ver comigo? Que poder que eu tenho? Desejo ter poder? E aí está a fonte do problema do poder, as nossas próprias inseguranças sobre o poder de dependência. Todos nós, não importa quem somos, lutamos com sentimentos de impotência e dependência. Isso está dentro de nós. E talvez você tenha notado isso hoje em você ou nos outros. Você já notou como sua reação repentina e espontânea a alguém oferecendo ajuda é geralmente, estou ok, eu já entendi, está tudo bem, eu posso lidar com isso. O que é aquilo? De onde é que isso veio? Você pode dizer, bem, isso é orgulho. Mas o que está por trás do orgulho? Eu gosto de sentir que tenho coisas sob controle e eu não gosto de me sentir dependente dos outros. E isso tudo é sobre poder. Então, quando estou carregando coisas do carro e as minhas mãos estão cheias, estou segurando um monte de coisa com os dentes e abrindo a porta com meu cotovelo e segurando o cachorro com meu pé e alguém diz, posso te ajudar? O que é que eu digo? Não, está tudo bem, estou bem. Ou, que tal isso? Eu vou mexer agora com alguns de vocês. Você já pensou por que odiamos tanto as dívidas? Eu não estou dizendo que é bom, mas por que odiamo tanto? Chamamos até o oposto de dívida de liberdade financeira. Mais uma vez, eu sei que estou irritando algumas pessoas aqui, mas eu preciso que você me ouça. Chamamos o oposto da dívida de liberdade, mas eu conheço muitas pessoas que pagam suas contas por completo, zeraram seus saldos, e eles são tudo menos gratos. Mas o nosso desgosto é pela dependência. Então, é tão forte que não suportamos a sensação de que devemos a ninguém, qualquer coisa. É a mesma razão pela qual nos irritamos com instruções com autoridade. Nós queremos o poder, nós queremos ter o controle. E é profundo e vem de longe, de muito longe. Se você voltar a Gênesis 3 e pensar no que estava acontecendo, tudo faz sentido. Gênesis, ele é o relato da história da humanidade e do povo hebreu, contada por Moisés. E muitas vezes nós perdemos de vista o que realmente deveria parecer. Moisés não está apenas nos dizendo de onde viemos, ele está nos dizendo por que somos do jeito que somos. Ah, e essa é a coisa da humanidade? É aquela coisa sobre a humanidade? Você pode ver, bem, aqui traz. Então, aqueles primeiros capítulos de Gênesis, Deus coloca Adão e Eva num jardim e ele diz, isso é teu, toma conta disso, como que você quiser, mas não toque nisso. E então você volta para o capítulo 3 e há essa resistência, há uma resistência aos limites que lhe foram colocados e essa limitação se transforma em rebelião, porque queremos poder sobre o nosso próprio jeito e destino. Portanto, há essa sede insaciável de poder e controle que Gênesis está identificando no coração de cada um dos seres humanos. E o irônico é que não importa que você é, quem você é ou quanto poder você tem. Antes, pedi que vocês voltassem para Daniel 2 e gostaria de olhar lá agora. Agora o cenário de Daniel 2 é no século 6 a.C. e há um novo império na Terra, mais poderoso que os egípcios, mais poderoso que os assírios. Eles invadem Judá, capturam Jerusalém e levam os exilados para sua capital, Babilônia. E aqui nós somos apresentados ao rei da Babilônia, em geral Nabucodonosor, um dos homens mais poderosos da história. Você ouviu o que eu disse? Mais poderoso. E mesmo assim, Daniel revela algo suspeito sobre esse homem poderoso. Eu quero que você leia agora os versículos de 1 a 3 comigo. Daniel, capítulo 2, versículos de 1 ao 3. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente estava perturbada e ele não conseguia dormir. Então, o rei convocou os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, para lhe contar o que havia sonhado. Então, quando eles entraram e ficaram diante do rei, disse-lhes: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Agora, o sonho, como se vê, é uma figura gigante, uma estátua. Era glorioso e feito de todos esses diferentes metais preciosos. Mas quando seu olhar chegou aos pés da estátua, ele viu os pés de ferro e barro que se racharam, e quando era atingido por essa pedra, e a figura desmoronou. Então, ele acorda, suando, e se pergunta: sou eu? Esse é o meu reino? Eu me deparo tão forte e poderoso, mas no final eu perderei o meu poder? O homem mais poderoso do mundo está preocupado em perder o quê? Seu poder. E este é o problema do poder. Não importa quanto poder alcancemos, nossas inseguranças estão fadadas a assumir o controle. E a única maneira de pensarmos para superar nossa insegurança é ter mais poder. E isso é o que está no coração do: ah, se eu pudesse. Você já notou dizendo isso? Se eu pudesse apenas esta coisa, se eu pudesse apenas aquela coisa. Eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas seja boa ou ruim, certo ou errada. Estou pedindo é que consideremos essa motivação subjacente. Quero dizer, quantas vezes o nosso desejo de que isso ou aquilo aconteça se concretizou, e uma vez que isso acontece, quase instantaneamente passamos para o outro? E quantas vezes essa coisa foi realmente sobre nós finalmente chegarmos ao lugar que tínhamos um pouco mais da chamada liberdade, ou poder, ou controle? Nós não percebemos, mas aquela coisa que aconteceu em Gênesis 3 ainda está acontecendo aqui em nossos corações. E é um episódio no trabalho, ou intimidar as pessoas da vizinhança, ou abusar de um garçom de um restaurante, é tudo a mesma coisa. Não importa quão mesquinho ou punitivo, resistimos, nos eriçamos sobre a ideia de que não temos poder sobre tudo. E é esse poder, esse é o problema do poder. É como beber água salgada. A única saída é perceber que a segunda coisa que eu quero discutir aqui, que é a ilusão do poder. Voltemos a Nabucodonosor. Ninguém soube interpretar seu sonho. Mas então Daniel, ele se apresenta e diz: posso lhe contar seu sonho? Então lemos disso. Daniel 2, 31 a 35. Vossa Majestade olhou, e diante de você estava uma grande estátua, enorme e deslumbrante estátua, impressionante na aparência. A cabeça da estátua era de ouro puro, e seu peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, 33 pernas de ferro, pés parcialmente de ferro, parte de barro cozido. E quando você estava olhando, uma rocha foi cortada, mas não por mãos humanas. Ele atingiu a estátua com seus pés de ferro e barro e os esmagou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, foram todos despedaçados, tornando-se como uma palheira no verão. O vento os varreu sem deixar um rastro, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma enorme montanha e encheu toda a terra. E agora, o que é que está acontecendo aqui? Bem, o que Daniel acaba de descrever são os reinos do homem. Cada reino ou reinado é um império, é definido por um segmento de estátua. E o que representava? Representa a realização humana, representa a civilização humana, o comércio, a cultura, o poder humano. Mas há essa pedra. E Daniel diz que foi cortado, mas não por mãos humanas. E o que ele quer dizer? O que significa esta coisa, seja o que for, que não foi feita pelo poder humano? Essa coisa, ela veio de Deus. E há... reparem que o material era pedra. Você tem ouro, prata, bronze, ferro, até argila moldada. Mas então você tem esta pedra, apenas uma pedra. Não é valioso na estimativa humana. E, no entanto, esta é a coisa mais poderosa. Em alguns versículos depois, Daniel descreve isso. Daniel 2:44. E no tempo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, nem será deixado para outro povo. Este, ele é o reino de Deus. E este sonho foi um chamado à humanidade e um confronto à ilusão do poder. Deus está dizendo para o ser humano aqui, mais poderoso do mundo, e portanto para todos os seres humanos que o seguiriam, para que qualquer poder que possamos ter não seja alcançado, mas concedido por Deus. E o poder que você tem, se acha que o conquistou, é uma ilusão. E o poder que você tem, se acha que conquistou, realmente é uma ilusão. E temos muito pouco poder real sobre as nossas vidas. A maior parte do que define o curso das nossas vidas está realmente fora do nosso controle. O século que você nasceu, a região que você nasceu, a família que você nasceu, a estatura física com a qual você nasceu, seus talentos, a inteligência com a qual você nasceu, tudo isso é dado por Deus, nós não escolhemos. Somos produto de três coisas, a genética, o meio ambiente e a escolha pessoal. E dois, em cada três daqueles sobre os quais temos zero poder, eles representam 95% do nosso sucesso. E é por isso que eu me encolho quando ouço o seu mantra na cultura de hoje, dizendo aos nossos jovens: vocês podem qualquer coisa que vocês definirem em suas mentes, porque isso não é verdade. Na semana passada, meu genro estava me contando sobre um amigo que sonhou sua vida inteira de ser um piloto. Ele foi para a faculdade, em seguida pagou pela escola de voo e apareceu para começar então seu treinamento, e apenas para descobrir que aos 2,10 metros de altura ele não cabia na cabine do comando do avião. E agora ele é um advogado. Nós vivemos dentro de uma ilusão de poder, mas quando o reino de Deus ele é revelado, temos uma escolha. E a mesma escolha que Nabucodonosor teve, por exemplo. Então veja que ele estava sendo convidado a admitir humildemente que existe um Todo-Poderoso que é acima e antes de todos os outros. E veja como ele respondeu no versículo 46 de Daniel 2. Então, o rei Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e honrou e ordenou que seja apresentada uma oferenda e incenso. E o rei disse a Daniel: certamente o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis é um revelador de mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. E eu estava sentado essa semana com o pastor Alex e estávamos discutindo um termo que ele chamou a descrever como a maioria das pessoas opera na fé no dia de hoje. É o chamado deísmo terapêutico moralista. E as pessoas acreditam que Deus abençoa as pessoas, as boas pessoas, que vivem uma vida decente. E essa é a parte moral. Mas o objetivo central da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. É essa parte terapêutica. E Deus existe e criou o mundo, mas ele não está realmente envolvido. Apenas quando as coisas ficam feias. E essa parte do deísmo. E como você vê, se você acredita dessa maneira, então você é quem é. E você está no controle. E apenas mais um exemplo de ilusão de poder. Temos uma escolha, podemos viver na ilusão e podemos viver no reino. Então, vamos falar sobre o poder do reino. Há dois aspectos nos quais eu gostaria de me concentrar aqui. O poder que temos e o poder que realmente precisamos. Então, o primeiro, o poder que temos. A grande ideia disso é que você realmente tem poder. O objetivo deste sermão não é fazer você se sentir impotente ou fatalista. Pelo contrário, destina-se a você ver o poder que você tem e vê-lo em perspectiva. É uma, na verdade, reorientação para que, em vez de lutar por mais poder ou lamentar uma deficiência de poder esperado, nós possamos administrar o poder que já nos foi dado. E não estamos nos esforçando para mais. Nós administramos já o que temos. E é isso que acontece quando voltamos para o jardim. Nem sempre parece esquisito. Por exemplo, Adão e Eva receberem tudo, eles têm tudo, e diz Deus: é seu, é todo seu, eu dei a você. Portanto, só cuide de tudo que você recebeu. Mas há uma coisa. E nós olhamos e dizemos: você está brigando comigo? Brincando comigo? É uma árvore, deixa para lá. Agora, se pudéssemos ver as nossas próprias vidas tão claramente, quero que você veja o poder que recebeu convidá-lo a administrá-lo adequadamente. E por isso que eu vou encerrar falando sobre o poder que precisamos. Um dos mitos que circula entre os cristãos hoje, evidenciado na forma de como muitos de nós acreditamos e nos comportamos, encontra-se na forma como obtemos e usamos o poder. Se como obtemos poder, nossos métodos não são diferentes do mundo, e se a nossa maneira de como manejamos nosso uso dele não é diferente do mundo, então é realmente poder do reino ou apenas poder mundano com um toque de Jesus? Jesus está com seus discípulos. Você pode ler isso sobre João 13. E eles se reuniram para uma refeição. E eles ignoraram completamente os costumes. Ninguém lavou os pés quando entrou naquela sala. Foi costume um servo estar lá para lavar o pé daqueles que estão reclinados à mesa. Mas quando não havia um, ninguém se ofereceu para ocupar aquele lugar. E os discípulos ainda não vivendo sobre o princípio de operação de poder mundano. E descer tão baixo certamente significaria perder o poder da influência ao redor. Mas então, no meio da refeição, lemos isso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder, e o que ele tinha vindo de Deus, e que ele tinha vindo de Deus, estava voltando para Deus. Então, ele se levantou da mesa, tirou a roupa exterior, enrolou uma toalha na cintura, e depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, secando-os com a toalha que estava enrolada em volta dele. Você notou o que o versículo 3 disse? Jesus sabia que o Pai havia colocado essas coisas sob seu poder, e conhecendo o poder que tinha, assumiu a posição de servo. Pergunta: Jesus estava abrindo mão do seu poder ou Jesus estava redefinindo o poder? Eu acho que você já sabe a resposta. E o que a nossa sociedade veria como renúncia, Jesus vê como redefinição. E pergunta: e se destruíssemos a ordem social abraçando o poder da maneira que Jesus fez? E se a segurança de saber de onde veio o nosso poder nos deu a liberdade de manter-se com a mão aberta? E se pudéssemos matar a idolatria do poder, transformando a noção de nossa cultura sobre ele de cabeça para baixo? E se percebêssemos que o poder deve ser usado por aqueles que estão seguindo o caminho de Jesus para restaurar e cultivar a criação de Deus através do serviço? Naquele momento, quando Jesus pegou a bacia e a toalha, ele deixou claro como o poder do seu reino opera neste mundo quebrado. O exemplo e a graça de Jesus podem curar a nossa sede de poder de água salgada. Ele nos mostra um outro caminho. E ao redefinir o poder através do serviço, ele se tornou mais influente e mais poderoso. E mais poderosa pessoa da história, na verdade. Você percebe isso? Você vê como é que isso funcionou? Então, quando fazemos, ou quando reconhecemos que a pessoa mais poderosa da história deu sua vida para que possamos encontrar a vida, ele não apenas redefine o poder, ele nos redefine. E é irônico, de certa forma. E a única maneira de se tornar o tipo de pessoa segura, humilde e justa que usa o poder corretamente é receber o poder sacrificial que foi derramado para nós. Amém? Sim, ao caminho de Jesus, bênção, que vocês sejam homens e mulheres que passam da ilusão de poder para se tornarem administradores da paz, que vocês tenham a confiança, a paz, a segurança, em nome de Jesus, para pegar essa bacia e tomar essa toalha, e lavar os pés da sua cidade, dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos, dos seus amigos, e que você descubra o povo do poder do reino. Amém. Muito obrigada por estar até aqui e nos vemos na próxima semana. Um abraço.